Estamos de volta com os 10 mais. Estamos de volta aqui com os 10 mais, dessa vez falando de Imperatriz Leopoldinense com Felipe Ferreira. É, a gente ouviu aí, né, Chico? Samba de 71, samba do Nilton Tristeza, do Zé Catimba, barra de ouro, barra de rio, barra de saia.
E já era num andamento mais acima,
já
né?
Já tinha uma... Já teve um tempo, começou a acelerar. Isso é um pouco dessa modernidade do samba, né? Isso era bem moderno naquela época. Era bastante ousado esse samba. Ele foi visto como uma grande novidade. Então é isso que o Nilton Tristeza e o Catimba conseguem. Assim como o Martinho da Vila, né?
É, o momento é...
Conseguem trazer uma modernidade, mas encaixar aquilo dentro da tradição do samba.
Esse é o momento do samba enredo em que compositores, né, como Silas de Oliveira, né, como Djalma Sabiá, que se notabilizaram por aqueles sambas lençóis, aqueles sambas mais longos, mais encorpados, eles estão começando a perder terreno justamente para essa nova geração que surge. O Martim da Vila de Ponta de Lança, o Zé Catimba na Imperatriz, o Zuzuca no Salgueiro.
Centroavante, né?
Zuzuca, Zuzuca era o homem gol ali, era o fio maravilha desse time aí que placou logo um gol que até hoje as torcidas... Um samba que até hoje as torcidas de futebol cantam, né? Que é o Pega no Ganzê. Então, quer dizer, era um momento ali de renovação, tanto que o Silas de Oliveira, em 72, ele morre, um pouco depois de perder a final do samba do Império Serrano, e dizem muitos até de desgosto, né? Ficou muito abalado.
Imagino, né? Porque ele perdeu para um samba que foi um grande sucesso, né? Um samba que projetou o Império, mas que em termos de samba, né? Era um samba bastante pouco... Tinha muito pouco a oferecer. Ele era um samba mais
de animação, de alegria. E foi uma derrota cachapante, 7-0.
Foi, realmente. Agora ninguém pode falar nada porque o Império acabou ganhando, né?
Pois é.
Mas ele, que eu imagino que tenha, qual tenha sido a surpresa dele, o desgosto dele, eu posso imaginar. Assim, perder para um dos sambas mais menores e pequenos e que não conta enredo e que tem uma linha melódica simplista.
Cheio de gíria, né?
Cheio de gíria, tudo ao contrário, né? Interessante, né? A gente, historicamente, é bem interessante isso.
Então, para onde vamos agora, Felipe?
Agora vamos dar um salto, vamos para a Bahia, né? Então vamos para um desfile que é um desfile clássico da Imperatriz, é o que é que a Bahia tem, a Imperatriz sendo campeã do carnaval nesse ano, empatada com a Portela e com a Beija-Flor. A Imperatriz foi aquela ousadia de empatar com a Portela.
Primeiro título da Imperatriz.
Primeiro título da Imperatriz, e ela não se esperava isso, né? Porque a Portela é a Portela, Beija-Flor nessa época já tinha aquele poder, já tinha... Era uma escola que já vinha cheia com muita força, né?
Eu tinha sido tricampeã.
Tricampeã, mas vinha cheia de força. E a Imperatriz foi lá e trouxe o Arlindo Rodrigues. O Luizinho teve essa sensibilidade, né, de capturar o Arlindo Rodrigues. O Arlindo saiu da mocidade.
Tinha sido campeão na mocidade.
Tinha sido na mocidade,
né?
Se aborreceu na mocidade. O Luizinho, daquele estilo dele, não tira ninguém de escola nenhuma. Ele sempre fala isso: não vou tirar, deixa as pessoas lá. Mas como o Arlindo saiu da mocidade, opa, saiu da mocidade, tá, vamos para a Imperatriz, né? E o Arlindo foi um casamento muito feliz, porque aquela sofisticação do Arlindo acabou dando essa cara para a Imperatriz, esse jeito da Imperatriz, que o Arlindo, que até hoje eu acho que é a grande característica da Imperatriz, que é associar essa riqueza, o luxo do Arlindo Rodrigues com a originalidade. Então o Arlindo era um carnavalesco muito original, muito ousado, né? E ele misturava isso. Então acho que ele conseguiu dar essa cara para a Imperatriz. E esse ano o enredo foi muito feliz. O enredo sobre a Bahia, né? Sobre, na verdade, era sobre o Recôncavo Baiano e sobre a cidade de Salvador, né? E que vai trazer um samba que foi histórico, que carregou a Imperatriz para a vitória. Um samba leve, um samba bonito, que até hoje ele é cantado, e é muito bem cantado. Quando ele é cantado na quadra, é sempre muito animado. É um samba que é um samba moderno, né? Um samba contemporâneo, um samba que podia ser um desfile de hoje.
Podia ser reeditado.
Podia ser reeditado do jeito que ele é, ainda com o samba do Darcy Nascimento, do Dominguinhos, na voz do Dominguinhos. Eu não sei a gravação que a gente vai levar aqui. É a do Dominguinhos. Então é tudo, um conjunto de coisa boa aí que vale a pena lembrar.
Esse é um ano.
Pode falar.
Esse é um ano da Imperatriz, né, o Felipe? O Luizinho, ele. Eu lembro disso. Depois eu acabei revendo em vídeos, esses vídeos que a gente descobre, né? O Luizinho dando entrevista pra televisão na época, ele falando: não, olha só, investir pra ser campeão.
Tem esse vídeo. Bem novinho, Luizinho novinho.
Isso,
né?
Novinho. Não, investir pra ser campeão. Eu trouxe o carnavalês campeão, meu casal é bom, meu cantor é o melhor. E eu vim pra para ser campeão. E conta a lenda, eu não vi esse desfile na avenida, né? Eu vi na televisão, mas conta a lenda que a Imperatriz, se tivesse que escolher uma das três, seria a Imperatriz, né? Seria bicampeã sem dividir com Portela e com Beija-Flor. Portela fez um grande desfile que veio mordida também de 79, né? Mas dizem que a Imperatriz é que fez o desfile.
Ela fez no final também, né? Ela meio que foi a última a falar dessas três. Então isso cresceu muito o desfile da Imperatriz. Desfilou de dia. Isso também cresceu, porque o desfile de dia ele tem uma outra vibração assim, de luz, de cor. E o Arlindo, muito esperto, sobre aproveitar isso no branco, no verde, o verde rebrilhava. Então foi um
momento muito mágico. Aquelas baianas girando.
Foi um momento mágico. A Gal Costa não abre alas, isso não era uma coisa muito comum ainda. Então foi um impacto muito grande. E o impacto também foi grande, também porque não se esperava, era a Imperatriz. Né? Então você achava que vinha bem, mas não imaginava que ela vinha para brigar. Então aquilo foi impactante.
Até porque a Imperatriz, não faz muito tempo, tinha caído pro grupo de acesso, tinha voltado. Né?
Ela tinha voltado, era uma escola que estava bem mordida, digamos assim, né?
Tava no segundo ano de volta.
Eu não esperava, francamente, eu não esperava aquele desfile. Então foi muito surpreendente aquele desfile da Imperatriz. Eu assisti lá, tive a felicidade de assistir esse desfile todo lá. E destaco conhecendo a Mocidade também, que não se fala nela, mas o desfile da Mocidade foi sendo o Cara Maravilha, que foi um desfilaço da Mocidade. Aqui foi um ano também danado, né?
É um ano, até procuro relativizar isso, porque é o primeiro disco de samba enredo que eu tive contato, eu já falei isso em outras ocasiões, é um disco que até hoje está empenado de tanto que eu ouvi. Então eu tento separar a minha visão, né, de garoto descobrindo um novo universo, ouvindo sambas, mas tentando ser mais objetivo, continuo com a mesma opinião. É uma safra fantástica de samba enredo. Né? Tem Marmelada da Portela, tem o Fica Bahia, tem o Tropicália Maravilha, que é um bom samba da Mocidade, um dos sambas da Mocidade que eu mais gosto. Tem um Bom Bonito e Barato da Minha União da Ilha, que é o meu samba favorito da história da União da Ilha, é o Bom Bonito e Barato. Tem Sonho de um Sonho da Vila Isabel.
É realmente, é uma safra. Um ano que
O samba da Beija-Flor era bom também.
Era bom, e eu acho que, falando já que você está falando de samba, eu acho que também tem isso. A Imperatriz, desses sambas todos, eram todos bons, eu concordo com você. Mas eu acho que o da Imperatriz foi o melhor. Então eu acho que está aí por uma das razões dela ter ganho junto com as outras escolas. Ela tinha esse trunfo, que era este samba.
Tanto que desses sambas todos que nós citamos, talvez o da Vila, mas acho que o da Imperatriz é o mais cantado até hoje.
Portela, mais
a Marmelada, né?
Não tanto.
Na quadra,
Não tanto, mas assim. No geral, se você estiver numa roda e começar a batucar, acho que
esse vai, todo mundo vai lembrar, exatamente.
As pessoas vão lembrar, então, né?
Por isso que esse samba tá aí nessa lista.
Então vamos lá, vamos ouvir 1980, o que a Bahia tem? Samba de Darcy do Nascimento e Dominguinho do Estácio, na voz inconfundível, né? O grande intérprete do Estácio e também da Imperatriz. O Dominguinho fez uma história muito bonita na Imperatriz. Vamos lá.
Como a luz do dia, bela e formosa como as ondas do mar. Encantador e feliz, chega a Imperatriz, fazendo o povo vibrar. Bahia, vou cantá-la nos meus versos, pra tocar teu passado glorioso, teu presente já famoso, e o futuro Deus dirá. Pega na barra da saia, vamos rodar.
Imperatriz,
Que sambaço, hein, Felipe?
Nossa. É, dá vontade de seguir a escola, né? Dá vontade de ir atrás da escola. Realmente ele é muito bom, bem gravado. Se encaixou bem com a bateria da Imperatriz, também tem isso, né? Tem sambas bons para uma escola, que não são bons para outra. Eles encaixam com aquela bateria daquela escola, mas não vão encaixar com a outra, não respiram na bateria. Então ele é um samba feito por quem entendia de samba, quem entendia de Imperatriz. Então acho que não é à toa com esse.
Interessante que é uma parceria que não é uma parceria da Imperatriz, né?
É verdade.
A parceria, né? Do Estácio, né?
Faltou Djalma Branco, né?
Verdade. Agora levou.
Caruso. Também,
eu não participei dessa, mas aí conta, as pessoas da Imperatriz contam que tinha muitos sambas bons. Que tinha muitos sambas bons esse ano, mas que no final esse samba foi levando, né? Foi mais ou menos o que acontece com o próximo que a gente vai falar aí.
Pois é, vamos a ele. Qual é o próximo?
O próximo é o grande samba, né? É considerado por muitas pessoas o melhor samba da Imperatriz, que é de 89. Então, Uso, Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, do Niltinho Tristeza, Preto Joia, Vicentinho e Jurandir. Então esse samba, esse eu participei, eu assisti as escolhas, os cortes e tudo, e posso contar assim, como é que foi isso. Então era um samba bom, ele era um samba bom na quadra, eu gostava dele, mas eu tinha outros sambas que eu achava bons também, eu não tinha muita dúvida, mas afinal foi das coisas mais acachapantes que eu já vi. As pessoas, eu, todo mundo, tem que tava torcendo para os outros sambas, aquilo, o samba se mostrou naquele momento, foi uma coisa assim emocionante, porque todo mundo percebeu naquele momento que era, tinha que ser aquele samba, e acabou, foi todo mundo atrás, não tinha torcido, não tinha mais nada, foi, acabou. Era,
se fosse nos velhos samba. Tempos, os outros compositores até tiravam os sambas da disputa.
Eu acho que, aliás, hoje em dia eles deviam fazer isso, viu, mas infelizmente não fazem, mas era o tipo de tirar o samba da disputa, mas foi no último, posso dizer que isso foi no último momento, não era um, ele não vinha astraçalhando em todos os ensaios, ele vinha bem, mas ele mostrou isso, que era um samba que tinha permanência, que eu acho também que a gente percebe isso até agora. Ele ficou, né? E a gente ouve, a gente continua gostando.
Foi trilha de novela até bem pouco tempo atrás.
Exatamente.
Foi trilha de abertura de novela.
Ele não,
tinha tudo
ele,
a ver,
né? Ele não é um samba que tem soluções fáceis. Ele tem soluções que permanecem na sua cabeça. E aquilo vai se somando e ele vai crescendo na sua cabeça. Não é à toa que foi o desfile que fez, um desfile que também foi crescendo, né? Ele, a Imperatriz entrou bem, mas ela foi assim, no desfile, ela foi crescendo pro fim do desfile. E isso é o que se espera de um bom samba, né? Que aquilo vá sustentando a escola até o fim, e que no fim seja o apocalipse, ou apoteose.
Deixa eu jogar uma pimentinha aqui, pegar, mas tá muito.
Muito light.
Tá muito light. Vou te dar a minha visão, né? Você tem muito mais propriedade para falar disso. Eu acho que esse desfile da Imperatriz, de certa forma, ele é subestimado. Ele hoje não tem o valor que ele merece por causa do Ratos e Urubus, que não venceu. Hoje, especialmente os mais jovens, vejo muita gente falando, porque a Imperatriz ganhou roubado. Até por causa de um ranço que se criou contra a Imperatriz anos depois, não naquela época. E Liberdade, Liberdade é um desfile deslumbrante. Na minha opinião, eu na época tinha 14 anos, eu assisti pela TV. Pra mim é ganhar a Imperatriz. A minha opinião. E até hoje eu ainda bato. Eu bato de frente, converso com nosso amigo Fabato, que na época era garotinho, né? Fala, Fabato, assim, você. Hoje, você vê fazer um recorte nos dias de hoje é uma coisa. 89 eram duas propostas totalmente distintas de carnaval, mas ambas muito competentes e espetaculares, cada uma da sua forma.
Eu concordo plenamente. Eu acho que eram duas propostas muito boas, foram dois grandes desfiles e que foram bem julgados. É isso que parece que não foi um bom julgamento. Mas, na verdade, eu insisto que ele foi bem julgado. A Imperatriz foram empatando, porque as duas escolas estavam muito bem. Beija-Flor, os figurinos eram do Viriato. O que você quer mais do que isso? Uma escola que vem com figurinos do Viriato já chegou num padrão, né? Já vem lá pra cima. As alegorias do enredo do Joãozinho 30, com toda aquela questão polêmica. Então tinha uma originalidade, desfilou muito bem. Foi tudo muito bem na escola. A Imperatriz, o Maxi Lopes no seu auge, né? Original, bonita, com a cara da escola, né? aquela grandiosidade. Clássica. Da Imperatriz, uma coisa mais como o Maxi fala, até o Maxi usa um termo mais marcial, é o termo que o Maxi, eu me lembro que ele usou, aquele desfile mais marcial, que ao mesmo tempo era original, que tinha todo um pedaço da imigração italiana, com pizza na mão, aquelas brincadeiras que o Maxi faz, que ele faz isso como ninguém. Então, foram dois desfiles muito bons. Só que a Beija-Flor acabou perdendo um décimo, sei lá, meio ponto. Não
perdeu
me lembro
em samba-enredo.
Em samba-enredo. E eu acho, francamente, justo. Porque eu acho que este samba, Liberdade, Liberdade, é melhor do que o bom samba. Não é um mau samba. Eu gosto do samba da Beija-Flor. Mas ele é um samba menos bom, digamos assim, que o samba da Imperatriz. Então, eu não acho que fosse... As pessoas falam que foi uma injustiça. Eu não acho que foi uma injustiça. Eu acho que se fosse o contrário, também seria justo. Não, não seria injusto se a Beija-Flor tivesse ganho.
Ah, foi um ano de grandes desfiles. Grandes ainda desfiles. Teve a Ilha com Festa Profana.
Que eu acho que talvez seja, fosse o melhor desfile daquele ano. Ficou na minha cabeça o grande desfile daquele ano. Hoje em dia, olhando para trás, não, naquela época eu não falei isso. Eu reconheci que era grande. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que... Historicamente, foi o melhor desfile, porque era linda a ilha.
Tinha a ilha, tinha um Salgueiro.
Foi um ano
espetacular. O Templo Negro, né? Com um desfilaço, a Vila Isabel com direito a direito. Foi um grande ano.
Foi um grande ano, então eu acho que foi uma questão. Ganhou, tinha que ganhar, alguém tem que ganhar. Ah. Então ganhou a escola que veio com o melhor samba. Eu acho isso até um mérito, para um valor interessante.
Hoje que a gente reclama tanto que o samba enredo não tem valor no julgamento.
Exatamente, que é só um espetáculo, que é só o espetáculo que está valendo. Então eu acho que nesse caso, que o Beija-Flor talvez tenha melhor que a Imperatriz nesse ano, foi essa coisa espetacular. Que foi o Cristo, toda essa mídia, essa importância que aquilo...
Que não é critério de julgamento.
Que não é critério. Então, eu acho que se a gente se ater à questão do samba, eu acho muito justo a vitória da Imperatriz. O que não significa que se a Beija-Flor tivesse ganho, eu não acho que seria injusto, não. E se a Ilha tivesse ganho, também não acho que seria injusto, não. Eu acho que várias escolas brigando.
Eu só acho que tem uma certa maldade hoje em dia. Eu vejo as pessoas assim, meio que menosprezando esse carnaval da Imperatriz. Meio que, não.
É um pouco uma moda, né?
Virou uma moda fazer isso. Foi um grande desfile, foi um carnaval.
Muita gente que não viu esse desfile.
Exatamente.
Ele foi cedo. Ele foi um desfile cedo. Ela foi a segunda escola de desfilar. A Imperatriz foi a segunda. Ela tinha acabado de subir.
Não.
Ela ia descer. Ela escola que tinha tirado o último lugar no ano anterior. Na verdade, não foi essa história. É assim que conta a lenda. Isso talvez tenha contribuído um pouco para essa visão um pouco deturpada contra a Imperatriz. Porque a história não foi essa. Ela ia descer, mas no final quem ia descer não era ela. E acabou que não desceu ninguém. Isso já aconteceu vários anos. Então, ela não desce. Nenhuma escola desceu. E ela faz um desfile para ganhar o carnaval. É a segunda, entra na segunda escola desfilar, num momento frio, né? Faz um desfilaço e ganha o carnaval contra uma Beija-Flor, que já era poderosa, né? Uma escola que sempre já era bastante poderosa nessa época, e que faz um desfile espetacular, é belíssimo, né? É bonito aquilo, não é? Muita gente, né, que comenta, que critica essa história toda, também vem contar que a Beija-Flor foi uma escola que veio... toda de trapos, toda...
Não foi mentira.
Isso, vocês não viram?
Só o primeiro setor.
Ela veio com o primeiro setor, que era trapo, mas eram uns trapos elaboradíssimos. Não era trapo, não era pessoas rasgadas. Eram fantasias elaboradas de trapos. Então, aquilo era só... Eu acho belíssimo aquelas figurinos da Beija-Flor. Tinha uma parte da nobreza, que era uma nobreza decadente, que era feita com umas frutas. Era a genialidade do Viriato em altíssimo grau. Então, a Beija-Flor, ela não veio...
E
não
depois
foi uma escola
ela
que
veio...
Ou trapo pra brigar. Ela brigou ali nos quesitos.
E nos setores seguintes, ela veio opulenta e luxuosa, talvez como nunca tivesse vindo.
Muito luxuosa e muito opulenta. Um desfilaço da Beija-Flor. Impressionante. Foi realmente um desfile impressionante.
Impacto do desfile da Beija-Flor. Por isso é que muita gente coloca mais a Beija-Flor como a grande campeã do ano, né? É mais pelo impacto
porque
mesmo.
Historicamente, desfile, toda essa questão,
desfile,
né?
Desfile, mas eu também acho que
é curioso que as pessoas que reclamam da supremacia do espetáculo em cima do samba não reconhecerem que tá bom, esse caso aí, querem que ganhe a Beija-Flor porque ela foi mais espetáculo que a Imperatriz. Mas a Imperatriz foi um pouquinho, mas nem foi muito mais samba, porque a Beija-Flor tava bem, mas a Imperatriz no samba ganhou por um décimo. Então eu acho que, eu não acho injusto, definitivamente eu não acho injusto. É, já que você vai querer colocar pimenta, eu posso colocar uma pimenta aqui?
Claro.
Então eu fui entrevistado esse ano para dizer qual a maior injustiça de todos os tempos do sambódromo. Eu pensei, pô, a minha tendência, por exemplo, será que é a maior injustiça? Agora eu vou dizer que a maior injustiça foi a vitória da Imperatriz, a Beija-Flor. Será que essa foi a maior injustiça? Mas depois lembrei, não foi, não. A maior injustiça no sambódromo, eu queria deixar isso bem declarado, eu acho que foi a derrota da Vila Isabel agora com Angola. Para mim, essa foi a maior injustiça do sambódromo de todos os tempos. Por quê? A Beija-Flor perdeu, muita gente considera injustiça, respeita a opinião dessas pessoas, mas ela perdeu por um décimo. Ela podia ter ganho. Ela... Aquele décimozinho lá, aquele... Não era um décimo, era meio ponto, né? Um ponto.
Era meio, acho que... Era até um, acho que nem tinha meio ponto.
Um ponto lá que podia...
Uma foi 10, outra foi 9. Vou dar uma conferida aqui.
É uma coisa, era o ponto que podia tirar. Era o mínimo de pontos que ela podia tirar. e foi vice-campeã.
Foi.
A Vila Isabel de Kizomba perdeu, foi em terceiro lugar. Aquele Angola. Espetáculo daquele de Kizomba, não, de Angola, que lembra muito Kizomba, né? Ela não só não ganhou, como acabou em terceiro lugar, muitos pontos muito atrás do primeiro e do segundo lugar. Muito isso atrás. Foi injustiça. Isso eu achei a grande injustiça do Sambódromo.
Só para pontuar, as duas escolas terminaram empatadas. E aí o desempate era na nota descartada. Eram três notas, duas eram consideradas. O primeiro quesito de desempate era a bateria. As duas escolas, né, permaneceram empatadas. E aí foi pro samba enredo.
Interessante isso, né?
E o samba enredo, a nota descartada, né, no caso, a nota da Imperatriz Leopoldinense, a Imperatriz Chiro, 3,10, a Beija-Flor, 2,10 e 1,9.
E era o mini, era o 9 e era a segunda maior nota, né?
É, tinha 9,5.
Ah, tinha 9,5. Então foi 2 pontos, digamos assim. Dois pontos abaixo do...
Como hoje seria 9,8.
É, seria o 9,8 de hoje. Então, e por uma razão que eu acho bem razoável. Eu não acho... Foi meio condenado, o jurado que deu essa conta, mas
vamos. É o João Máximo, o
João Máximo, exatamente.
É. Então, isso aí dava um programa inteiro, né?
Esse samba... Não, sobre isso, a gente fala muito sobre samba.
É uma coisa que se fala desse samba, no caso do samba da Beija-Flor, dando o exemplo da festinha da esquina, entendeu? Você vai na festinha da esquina e eles cantam Liberdade, Liberdade. Não se canta esse samba da Beija-Flor quase em lugar nenhum.
Não, é só um samba aqui.
Entendeu? É um samba que,
é um samba que não ficou.
Ficou.
Apesar de toda a importância do desfile,
assim,
o samba ficou relegado.
O samba não ficou.
Pois é. Então, é, vamos lá, vamos ouvir esse verdadeiro clássico do carnaval, né? Que é o Liberdade, Liberdade, Abrasada Sobre Nós, Imperatriz 89, aqui nos 10 Mais.
Muito rico e coerente. Era fita, o que é por isso que surgem? Surgem os tambores. Vem emoção, a bateria vem no pique da canção. E a meu peito, feito luxo do salão. Vem viver, vem viver o sonho que sonhei. Ao longe vai se ouvir, tem verde e branco. Brilhando na Sapucaí da guerra nunca mais. Esqueceremos do patrono do que imortal. A imigração floriu e o futuro nasceu. A música é um canto e o povo canta assim. E da princesa para Isabel a heroína. E assim no vale. Liberdade, liberdade, abraçada está.
Os 10 mais da Rádio Arquibancada, você curtiu aí, né? Nós curtimos esse sambaço do Carnaval de 89. E o samba rolou e o papo continuou. E daqui a pouco a gente vai criar um programa só pra falar desse desfile. O Carnaval de 89.
Uma virada aí, né? Um momento de importante do Carnaval.
Existem carnavais que são assim mesmo, né? Que o resultado passa ano após ano e as pessoas continuam...
Continua presente, né? Essas questões estão muito presentes até hoje.
Pois é, então, ligando a máquina do tempo, vamos pra onde agora, Felipe?
Vamos pra 93, dá um salto pra um desfile que não foi campeão da Imperatriz, mas que pra mim foi um dos grandes desfiles da Imperatriz, que é o Marquês, que é Marquês, do Sassarico, que é Freguês, que foi, que reuniu nada mais, nada menos do que Rosa Magalhães e Viriato, né? Então, Viriato Ferreira. E não tinha como não sair coisa muito boa daí. Então, o enredo, eu acho uma das sacadas geniais da Rosa Magalhães, que aí falar sobre o Marquês de Sapucaí, né? Que é o espaço onde as escolas desfilam até hoje, desfilavam. E ela, de um certo modo, contar a história do carnaval e fazer essas homenagens que ela vai fazer a Fernando Pinto, a Joãozinho Trinta, a Arlindo Rodrigues, a própria Imperatriz, e terminar, que eu também acho uma genialidade da Rosa, com a último carro, que infelizmente foi muito mal focalizado na transmissão da Globo, que geralmente quando chega no penúltimo carro já desiste, não vou focalizar mais, vamos passar para outra coisa. Então, essa época era pior ainda.
Que tinha manchete?
Simplesmente não focalizaram esse último carro, e o último carro era a arquibancada do sambódromo, a reprodução da arquibancada, e no meio dessa arquibancada, um monte de gente assim com roupas coloridas, e no meio dessa arquibancada, o Marquês vestido como se fosse um fantasma, de Marquês antigo, mas como se fosse um fantasma, com a sua corte fantasma, a corte do Marquês, que chega, que vem para a avenida, isso é lindo, vem para a avenida para assistir aquele desfile em homenagem a ele. Eu acho isso genial da Rosa Magalhães. E um samba, que já que a gente está falando de samba, né, que é um samba do Márcio André, o Márcio André tem muitos sambas bons, o Márcio André, que hoje é da Ilha do Governador.
Ele é da Ilha, né?
Ele já era da Ilha, mas nessa época ele fazia muito samba da Imperatriz.
Ele estava afastado da Ilha.
Samba da Imperatriz.
Ele ganha 9-3 e 9-4, mas
exatamente,
então
dois sambas muito bons, ele tem sambas muito bons, né? Alvinho, Aranha e o Alexandre. O puxador, né?
Alexandre da Imperatriz.
Ele chamava-se Alexandre da Imperatriz.
Na época ele era Alexandre da Imperatriz.
Alexandre de Mendes. Então, e esse samba, ele também tem uma pegada assim, moderna, eu acho que ele tem uma sacada, que é esse balança Sapucaí no final, que é uma puxada assim, pro público, para você cantar, que foi um desfile muito, muito, muito bom. Esse desfile teve um problema. Ele desfilou no primeiro dia, no segundo dia foi nada mais, nada menos do que o Ita do Salgueiro. O Ita do Salgueiro foi aquela devastada que
varreu tudo.
Varreu tudo, acabou. Então ninguém nem lembra mais, ninguém queria mais ver mais nada. Então, e foi no outro dia, então
vice-campeão, né?
Foi vice-campeão, mas ficou assim...
E por sinal, me corrija se eu estiver falando besteira, foi a primeira vez, né, talvez foi a primeira apresentação dessa comissão de frente aí da Imperatriz que... Durante muito tempo marcou a época com o Fábio de Mello. Acho que foi a primeira aparição assim mais...
A primeira aparição, não. Foi no ano anterior, quando a Rosa fez o desfile sobre Não Existe Pecado Abaixo do Equador. Que era aquele feito os navegantes. Não sei se vocês lembram, que jogavam tinha um barquinho na mão. Foi um ano anterior.
Mas acho que a desse ano já marcou mais.
Esse ano marcou mais.
Então não expressei mal. Não quis dizer que foi a primeira vez que eles desfilaram, mas acho que
foi a grande marca.
Foi a primeira vez que eles deram.
Foi uma comissão de frente bastante impactante, que faz parte da história da Imperatriz, que já tem muito tradicionalmente essa relação com comissão de frente, né? Não é uma coisa nova. Lá, quando ela botou as mulheres de comissão de frente, já foi uma revolução, lá no ano do Oxumaré, famoso, mas mulheres bonitas, ninguém botava, era só velha guarda. Ela fez essa ousadia, né? Então a Imperatriz tem uma história bem interessante com relação à comissão de frente, e a Rosa também já tem, que já vinha lá do Salgueiro, com uma história bacana, com comissão de frente, tocou junto com a Imperatriz, aquilo criou esse modelo, que depois só foi superado pelas comissões de frente do Paulo Barros.
Então vamos lá, vamos ouvir o samba de 93 da Imperatriz aqui nos 10 mais da Rádio Arquibancada com o Felipe Ferreira.
Imperatriz chegando, o meu sonho de ser feliz, vem de laço inteira.
Alô, nação Leopoldinense, tá na
Semente que embalou a multidão. Baila, baila comigo, meu amor mascarado, no jogo da sedução. Vou jogar com amor, limão de cera, vou vale tudo nessa brincadeira. Vou jogar com amor, limão de cera, vou vale tudo nessa brincadeira. Das grandes sociedades coloriu felicidade nos olhos do imperador. E hoje essa folia tem na apoteose seu esplendor. E como será além do infinito o sonho desse povo tão bonito, de verde e branco sambando vem o marquês, sassaricando, mostrando que é freguês. O samba é paixão, viver feliz, desfilando na Imperatriz. Eu vou no sassarico, eu vou nessa que eu quero ir. Balança Sapucaí, eu vou no sassarico, eu vou nessa que eu quero ir. Balança Sapucaí.
Tá aí, isso aí foi o samba de 1993 da Imperatriz. A gente vai pro intervalo e já volta.
Você está ouvindo os 10 mais.